Segredos da Arquitetura.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter, sejam bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre a Central de Notícias Uninter e os cursos de especialização de arquitetura e design da Uninter. Eu sou a professora Gisele Diziura, coordenadora desses cursos e apresentadora desse programa que já está na sua 35ª edição. E você ouviu bem? Segredos da Arquitetura, a gente sempre tem um segredo a ser desvendado por você ao longo desse programa. E sabe qual é a temática de hoje para que você possa desvendar qual é o segredo? A gente vai viajar pelo mundo para que você possa descobrir. E o mundo como inspiração é a nossa temática. De que forma que as viagens e as experiências que transformam e enriquecem a forma de projetar e perceber os ambientes, principalmente com relação aí à arquitetura e ao design de interiores. Para isso, discutir esses temas, nós temos a convidada, a arquiteta Daniela Barranco Omairi. Seja muito bem-vinda, Daniela.
Obrigada, Gisele. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui.
A Daniela é arquiteta urbanista. Ela tem especialização em design de imóveis em Firenze, na Itália. Tem especialização em projetos para ambientes de trabalho. Ela vai falar o nome da escola aqui na Alemanha. Tem curso também em neurociência aplicada pela arquitetura. Ela desenvolve projetos residenciais, comerciais, institucionais, corporativos e de interiores. Seu currículo aí inclui 9 edições na Casa Cor Paraná, 3 participações na Mostra Artefato e está em constante busca de desafios, experiências. Seu escritório se dedica à elaboração de vários projetos aí focados em qualidade de vida, bem-estar, soluções diferenciadas, com base em inovação, conforto, segurança, sofisticação, criatividade. E a gente vai conversar sobre tudo isso, não é mesmo, Daniela?
Vamos sim, com certeza. Você colocando assim, até parece que tanto conhecimento, na verdade.
Nem
contou isso tudo dessa forma. Você colocando que a gente vai vendo como com o tempo a gente vai acrescentando tanto o nosso conhecimento.
É verdade. E como que você procura começar os seus projetos, como que você procura se inspirar, né? Como que seus projetos iniciam? Vamos começar pelo começo, então, né? Com relação à inspiração dos seus projetos.
A inspiração, nem sempre, para mim, o primeiro passo sempre é a pessoa, né? Para quem eu vou projetar, quem é essa pessoa, quem é essa família, como eles usam o ambiente. Né? O que eles esperam, o que eles almejam, qual a necessidade. Um briefing bem feito é sempre a base de um bom projeto. Então, independente do conhecimento que a gente tenha, eu acho que é o briefing que vai sempre ser o ponto de partida. Um briefing bem profundo, desde dos costumes, da maneira com que as pessoas usam, porque elas não usam da mesma maneira a sua casa, os ambientes não são usados da mesma forma, mesmo dentro de uma mesma cultura, e dirá dentro de culturas diferentes. Então, para mim, o ponto de partida é sempre esse briefing, tá? E aí a inspiração vem a partir disso. Eu gosto de saber se as pessoas, elas têm coisas que as agradam. Por exemplo, elas gostam de trazer coisas de viagem, elas gostam de fazer coisas em família, elas têm coleções, isso sempre me dá um material de partida, né? Para eu poder entender, porque são pessoas que até então, na grande maioria, eu não conhecia, e que eu não sei a intimidade delas. Então, a maneira que eu consigo compreendê-las é tentando ver esses pontos da vida delas, para poder entender como elas vivem, como elas ocupam os seus espaços. Né? E aí, a minha inspiração vem, como eu acho que da maioria dos profissionais, dentro do meu conhecimento. eu tento, aí, como eu digo, o mundo como inspiração, abrange, aumentar cada vez mais esse meu arquivo mental, né? Com todas essas minhas experiências, essas maravilhas que eu vejo pelo mundo. Porque eu acho que não é só a gente fazer curso, a gente estudar, não é só a teoria que vai resolver o problema de todos os meus projetos, né? Eu acho que é multidisciplinar. E dentro desse multidisciplinar estão as minhas experiências, né? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por viajar, mas eu gosto de viajar em culturas diferentes, né? Eu gosto do turismo bonito, do turismo tradicional, de ir para a Europa, tudo bem, mas eu gosto da cultura diferente, daquela que me surpreende, daquela que me faz parar e dizer assim, meu Deus, como é que eu nunca tinha visto uma sala dessa forma? Como que eu nunca tinha visto uma maneira de usar a casa desse jeito? Entende? Como é que resolveram isso assim? Eu nunca tinha pensado nisso. E são coisas lá em Petra, por exemplo, tão antigas e com tecnologia de construção maravilhosa, uma lição, né? A Índia, que é uma lição para mim espetacular, que foi assim, que veio pouco antes da pandemia e coincidiu com a pandemia, deu ver as pessoas de uma maneira um pouco diferente, de eu ver que a casa das pessoas é um espaço sagrado. A minha casa é o meu lugar sagrado, e isso eu aprendi na Índia, com muito respeito, sabe? O indiano, ele respeita o seu lugar, nem que ele seja... Eu tenho uma foto de uma pessoa dormindo na rua, numa calçada, e ela tinha um tapetinho. Ela tirava o sapato para pisar nesse tapete para deitar na cama, na rua. O respeito que ela tem ao espaço dela, será que eu vejo a casa de todo mundo dessa forma, a minha casa dessa forma? Entende? Então, são lições a cada esquina nessas viagens, são grandes lições que eu tiro.
E você falou em culturas, em respeitar essas culturas. Como que você organiza essas viagens? Você já prevê essas vivências, essas visitas, ou você deixa tudo isso acontecer, deixa essas vivências acontecerem? Como que é tudo isso na tua organização de viagem?
Deixa elas acontecerem, porque eu viajo com a grande maioria das minhas viagens diferentes, essa que eu digo que são para as culturas diferentes, eu faço com um grupo de amigas, e que elas não são arquitetas, eu sou a única arquiteta, tá? Então, eu geralmente estudo o meu destino de uma maneira um pouco diferente de elas. Eu gosto de saber o que eu vou ver, mas eu não engesso. Eu gosto, de além de ver arquitetura, ter a vivência de ir num culto, numa festa, num casamento local, em algumas coisas assim, e que tudo que a gente vê agrada a todas. E às vezes tem alguma coisa que eu quero especificamente, que eu vou visitar, mas às vezes elas mesmas dizem, é tão interessante que a gente quer ver o que você está procurando aí, o que você está vendo. Então, eu estudo antes o que eu vou ver na arquitetura, para que eu possa compreender e tirar um pouco mais daquilo, né? Os materiais que usavam, por que que é essa cor, essas coisas assim, que vão um pouco mais a fundo do que você fazer uma visita turística a uma cidade. Eu vou um pouquinho mais, tento entender aquilo que eu vou ver, dos métodos de construção, disso tudo, para absorver um pouco melhor o que eu vou ver.
E tudo isso requer tempo, né? Tudo isso requer tempo antes e durante a viagem. Você falando nisso, me lembra algumas viagens que eu já fiz e alguns planejamentos que eu já fiz também, porque eu já tive um momento de viagem em que eu já fiz durante 15 dias, já visitei 12 cidades, né? Aquela loucura de, né? Estou aqui, quero visitar tudo, né? E hoje em dia, já nem tanto. Hoje em dia, já me preservo e já procuro ficar mais tempo, mais qualidade. Mas eu não sei também se isso é certo, se é errado. Era aquele momento que eu tinha, aquela ânsia. Eu não sei, era aquela ânsia de conhecer mais, né?
E quando a gente conhecia lugares que a gente não tinha internet, eu não tinha como pesquisar.
Exatamente, era aquela realidade, né?
A gente não tinha toda essa informação que a gente tem agora, né? Por isso que a gente podia viajar. Quando eu estive na Itália, eu viajava de mochila, dormia em trem, porque tinha que ter o que o meu pai tinha dado para eu ficar lá, Então, com certeza, eu tinha...
Tinha que economizar, era dormir no trem para economizar o hotel.
Era isso mesmo, ficava em albergue. Então, claro que a minha visão naquela época é diferente da visão que eu tenho hoje. Porque hoje eu vou, talvez, com um pouco mais de oportunidade, de condições de ir e ficar um pouquinho mais. Mas eu acho que tudo faz parte do crescimento. Quando eu dormi em chão de trem, de mochila nas costas, e cheguei em Atenas e vi as cariátides, eu sentei no chão e chorei. Eu tinha 23 anos, tinha recém-formado, e aquilo me derrubou, entende? E foi fantástico, porque eu não, nunca tinha ido para a Europa. Antes de terminar a faculdade, eu não sabia aquilo que eu estava estudando. E quando eu vi aquilo se materializar na minha frente, foi uma emoção que talvez hoje em dia, com a idade que eu tenho, eu não tenha. Entendeu? Então, isso tudo é parte de um processo de aprendizado, de conhecimento para a gente.
Você falando, eu também sinto a mesma coisa. E aconteceu comigo também. E fez parte de um processo. Visitar as 12 cidades em 15 dias foi a experiência que eu tive em visitar Córdoba, por exemplo. Que senão eu não teria tido a oportunidade de visitar naquele momento, de visitar o Mont Saint-Michel, por exemplo, e por aí vai, né? E é isso que você falou, né? De chorar, porque a gente pesquisou nos livros, né? A obra do Mies van der Rohe, nossa, né? Nunca teria visto o detalhe do encontro do pilar com o piso, e por aí vai. E uma outra coisa, você já teve a oportunidade de voltar no mesmo lugar e ter a outra vivência, né? O que, que você sentiu?
Na própria Criátides, eu voltei depois de anos, casada, voltei, sei lá, uns 8 anos. Eu voltei e assim... O meu marido sabe, minhas filhas sabem que eu me emocionei quando eu conheci as cariátides recém-formada. E aí eles falaram, e aí? Eu não tive a mesma emoção, né? Na verdade, eu tive um pouco mais, eu dei mais direito de apreciar um pouco mais, de tomar um pouco mais de tempo, entende? A primeira vez que eu fui, sabe qual foi o maior sentimento que eu tive? O meu professor de História da Arte era Davi Carneiro. O Fernando Caneiro, filho do Davi Caneiro. E ele, todas as aulas, tudo que ele ensinava para a gente, ele estava no slide. Ele estava. E eu me lembro da aula das cariátides, que ao invés de eu prestar atenção na aula, eu dizia assim, meu Deus, esse homem está em todas. É o Zequinha, ele está em todas as fotos. A minha imaturidade naquele momento era rir do professor que estava em todas as fotos. E, meu Deus do céu, tem um lugar que ele vai ensinar para a gente que ele não tenha ido? E eu me lembro. Aquilo me gravou muito a foto dele nas cariátides. E quando eu parei na frente dela da primeira vez, foi um tabefe na cara. Eu assim, gente, olha essa maravilha que ele estava explicando e eu não estava prestando atenção, eu não sabia da grandiosidade disso. Para mim era só uma foto. Entende? Então, foi o primeiro tapa, foi recém-formado. Saí da faculdade, saí da minha formatura e fui estudar na Itália. Então, foi a primeira coisa, assim. Depois, eu já fui com mais maturidade, com mais experiência, foi... muito diferente, foi olhar aquilo, aí já sabendo o nome dos elementos que é recém-formado, eu não sabia, obviamente, que a gente sai assim na faculdade, né? A gente não presta atenção na aula de História da Arte, não prestava atenção, obviamente, então foram momentos muito diferentes, e a mesma coisa que eu morei em Firenze, que era também para mim sair de onde eu morava, eu olhava e dizia assim, gente, a cúpula de Brunelleschi é a primeira coisa que eu vejo todos os dias. Todos os dias era a primeira coisa que eu via. Aquilo me chocava, era assim, uma coisa, dizia, assim, gente, tem Davi de Michelangelo na rua. Tem obra de Davi na rua. Esse é o dia a dia deles. É uma coisa surreal, porque a gente não tem história assim aqui. Uma história antiga dessa forma, né? E aí, quando eu voltei com as minhas filhas apresentando Firenze para elas. Foi completamente diferente. Completamente. Foi muito legal.
E o quanto isso inspira? O quanto ter essas obras de arte nas ruas, quanto a arquitetura ser obra de arte, o quanto isso inspira. E o quanto isso, cada vez que você faz e visita uma cidade, quanto você faz parte dessas obras, quanto você se entusiasma, enfim, quanto que você resgata e traz tudo isso para você, E quanto que você aplica, de certa forma, nos teus projetos? Como que é esse processo?
Olha, eu sou uma pessoa que fiquei muito entusiasmada quando vi as obras, as construções. A minha última grande viagem de frente foi para a Índia. Eu, assim, em algumas delas, eu consegui ficar, a gente ficou hospedado num palácio de Marajá. Que é uma coisa surreal. Surreal. É surreal de visitar, é surreal de estar lá e é surreal de jantar com o Marajá, que realmente existe.
Ah, não, conta.
É uma coisa louca, porque nós fomos no Diwali, que é o ano novo deles, né? E nós ficamos no Palácio do Marajá, que uma parte é um hotel e outra parte ele mora, porque tem mais de 1.300 ambientes no castelo dele, só isso. Então, e no Diwali, que é uma festa muito importante, o jantar foi feito no gramado como um grande casamento, assim. E ele sentou com a família inteira para jantar com a gente. Foi de mesa em mesa, abraçando a todos nós. E tudo. Uma coisa assim, com todas as mulheres, todas atrás, sabe? Uma coisa surreal, uma coisa de livro. Então, além de ver as construções faraônicas maravilhosas, que eu não esperava que a Índia fosse me deixar prostrada pela beleza, eu vivenciei estar dentro, dormir dentro de um ambiente desse, entende? É uma experiência única. É uma experiência única. Eu não conhecia o Taj Mahal. Ah, a gente vê nos livros, sabe o que é o Taj Mahal, a beleza. Mas o que mais me impactou no Taj Mahal é como um profissional da época conseguiu transmitir com pedra, cimento, uma leveza e amor, que é só isso que se enxerga. Você não vê peso, você não vê uma obra, você não vê uma construção. Você vê o amor traduzido no mármore e no concreto. É uma coisa muito louca isso. É arrepiante. Como é que o profissional consegue chegar nessa condição, nessa luz de conseguir projetar e executar uma coisa dessa?
Então, ai, que lindo, né? Porque é uma dicotomia do peso físico com a leveza visual.
Que é o que você enxerga, você não vê o peso.
É uma poesia, isso é uma poesia.
É uma coisa, aí você diz como o arquiteto, ele consegue fazer isso. Que dom divino, eu não cheguei num nível desse, vou morrer, não vou chegar. Porque é uma coisa, eu acho que sim, uma luz divina que uma pessoa tem para conseguir fazer aquilo. Os artesãos que faziam rendas no mármore, tendo essa leveza, é uma coisa gigantesca, linda. É demais.
E daí você consegue trazer, por exemplo, essas rendas que você falou, né? E outros elementos árabes, enfim. Você consegue trazer esses elementos arquitetônicos, aplicar esses elementos arquitetônicos nos seus projetos?
Consigo. Em várias situações, eu consigo. Né? Eu sou casada com um filho de libanês, muçulmano. Então, eu tenho, assim, já dentro da minha casa, eu já tenho um pouco da cultura árabe fazendo parte, né? Desde os presentes de casamento e as heranças e tudo. E eu acho as curvas, os muxarabes, eu acho aquilo tudo muito lindo. E que eu sempre posso, de alguma forma, eu tento colocar os meus projetos, assim, sabe? As sombras que a gente cria, que eu vi muito na Índia, criadas por esses elementos vazados, que são umas obras de arte, que a gente cria ambientes agradáveis, né? Falando de conforto térmico, que são, às vezes, coisas que a gente não usa e que são tão fáceis e tão lindas de serem utilizadas.
Então, falamos na Índia, falamos na Grécia. Qual outro país, assim, que te marcou profundamente?
Olha, eu realmente gostei muito das Filipinas.
Olha!
As Filipinas eu achei bem diferente. E o Sri Lanka me encantou também. Eu realmente achei... A Jordânia com Petra, que é uma coisa estupenda, eu achei maravilhosa. Mas, assim, o Sri Lanka foi uma coisa muito diferente. Foi bem diferente do que eu já tivesse visto.
Quais elementos do Sri Lanka, assim, que a gente poderia resgatar da arquitetura e do design de interiores?
Na verdade, a arquitetura do Sri Lanka é uma mistura, porque o Sri Lanka ele tem muito do indiano, muito vem do indiano, só que eles foram colonizados pelos ingleses. Então tem uma mistura do colonial inglês junto com um pouco dessa leitura indiana. É uma coisa um pouco mais requintada, entende? É uma coisa mais requintada, assim, sem a riqueza dos marajás, mas uma construção mais seca. É um pouco diferente daquela suntuosidade da Índia. Porque a Índia ou é construção com pedras preciosas, ou é pobreza absoluta. Né? É uma diferença gritante, gritante. Mas é o que me encanta. É o que me faz... É assim, você vê aquelas cerimônias na beira do Ganges, as cores. Eu vi essa cultura dessa parte da Ásia, ela tem devagarinho me transformado na maneira de usar cores. Eu sempre fui muito curitibana, e curitibana é muito monocromático, né? E o curso de neurociência aplicada à arquitetura traz para a gente aí tantas formas de a gente usar cores para acrescentar em tudo, no projeto como um todo. E essa parte da Ásia, ela veio as Filipinas, a Indonésia, tem muito colorido, mesmo com a madeira, com o cimento, eles têm muita cor. Então, assim, eu avalio de uma forma diferente hoje o uso da cor. Eu acho ela necessária nos meus projetos, mesmo que pontual, que colocada de alguma forma, talvez mais delicada, porque nem sempre em Curitiba as pessoas gostam de ser coloridas. Você sabe muito bem que o nosso mercado é diferente do norte, do nordeste. Esses dias eu estava numa palestra com o pessoal de tintas do México. Gente, é totalmente diferente a realidade. Eu falei para ele, hoje não consegue ter isso que vocês estão mostrando aqui. Uma vida mexicana em Curitiba? Não consegue. Então, a gente tem que saber fazer essa dosagem.
E mesmo nos teus projetos institucionais e corporativos, você consegue aplicar essas inspirações das tuas viagens, do mundo, ou mais nos projetos residenciais?
Mais nos projetos residenciais, né? Assim, aí eu já consigo aplicar outro tipo de viagem, né? Uma viagem para Chicago, uma viagem para Bilbao, para conhecer o Museu Guggenheim, que é estupendo, que tem uma tecnologia estupenda, que é um outro tipo de lição, né? E aí, realmente, que me encanta também, que eu fiz essa parte de uma viagem para poder conhecer esse tipo de arquitetura, que eu queria tanto ver, que foram inspirados nas folhas, das parreiras sendo assopradas pelo vento, né? Como é que vem essa questão? Mas numa tecnologia estupenda, né? Então, aí eu uso um pouquinho desse outro lado, né? Um pouco do que vem aí, da tecnologia que eu vejo na Alemanha, que eu vejo nos Estados Unidos, que eu vejo em outros lugares, que eu também adquiro muita cultura, vejo muita coisa diferente, mas aí eu vejo, saber mesclar isso tudo, né? Então, a gente vai alimentando esse arquivo mental, né? E aí a gente vai abrindo aquilo que a gente precisa naquele momento. Mas quando você vê, às vezes está usando alguma coisa de um momento que você, nossa, mas isso aonde? Em Bali? Nossa, como que tem a Bali com esse escritório, né? Então, é assim, eu acho que tudo depende do projeto, do cliente, da obra em si. Tudo depende muito do que a gente está fazendo nesse momento.
E o que você enxerga aí? Eu vou fazer uma pergunta que vai envolver duas. Mas se você quiser responder em duas separadas, não tem problema. Assim, primeiro, qual que é a sua próxima viagem? Ou seja, qual que é a sua próxima inspiração? E claro que é uma somatória, né? Não é a próxima inspiração, porque é uma somatória de inspirações, né? Porque é um processo construtivo. E a segunda pergunta, que pode ser, você pode responder numa única só, que é uma tendência. O que você enxerga como tendência, como a sua tendência? Porque eu entendo que você tem o seu estilo próprio, né? A sua tendência. Então, como que você está construindo a sua tendência, né, nos próximos meses aí?
O próximo destino, assim, o próximo é se a gente conseguir, né? Com tudo como está o mundo. Eu perdi uma viagem que eu queria muito ter feito no passado, eu ia para o Butão. Acabei não podendo.
Olha só.
Agora, em outubro, eu estou indo para o Egito. Mas já faz 2 meses que eu estou tendo uma vez por semana uma aula com um egiptólogo.
Olha, isso é muito bacana. Estudar para viajar. Muito.
O Egito tem muita história. E a história que a gente normalmente sabe é aquela que a gente aprendeu na escola, um pouquinho mais. Isso. Eu não tenho conhecimento do Egito para absorver tudo que eu vou ver. Então, estou tendo aulas uma vez por semana para me preparar para esse destino que vai ser em outubro.
Muito interessante.
E assim, como é que eu estou formando o meu modo de trabalhar, o meu estilo? Eu acho que hoje em dia eu vejo que o meu estilo é ver o meu cliente, o ser humano, de uma forma completa. Não mais só como um cliente, só como o dono de uma sala que eu vou fazer, o dono de um escritório, o dono de um apartamento, de uma casa. Eu vejo hoje em dia a pessoa como tudo. Desde tentar sentir a energia dela, tá? Naquilo que ela quer e naquilo que ela recebeu, tá? Como uma troca. Eu não deixo terminar aquilo no dia que eu terminei. Eu construo laços com meus clientes. Eu acho que isso é muito valioso. Eu tenho visto que no decorrer do tempo isso é valioso, vantajoso. Eles retornam. Eles se sentem assistidos completamente por a gente como profissional. Então, eu acho que colocar em prática isso tudo que eu vejo, que eu aprendo, de uma maneira conjunta, eu acho que tem acrescido o meu jeito de trabalhar como um todo. Tá? Então, o meu estilo, hoje em dia, é ver o meu cliente como um ser completo, o meu projeto como uma coisa completa, não como qual. Esse é o meu estilo. E ele vai ser determinado conforme o projeto, se eu for ter.
E você aí do outro lado, nosso ouvinte, já descobriu qual que é o nosso segredo do programa de hoje? Se você não descobriu, eu vou convidar então a Daniela para falar qual é o nosso segredo de hoje, porque o nosso programa já está acabando. Nosso programa acaba rapidinho, para que você possa, a cada 15 dias, estar aqui com a gente. Então, Dani, vou fazer o convite, então, para você contar, desvendar esse segredo, já que você vai para o Egito, você vai desvendar vários segredos lá. Começa aqui já, desvendando o segredo de hoje.
Eu acho que o segredo, para mim, o que cabe para mim, nem sempre cabe para todos os profissionais que estão aí nos assistindo, é estar de olhos abertos para tudo, para cada pequena experiência, para tudo. Se você não pode ir para o Egito, mas você pode ir para o Vale dos Vinhedos do Rio Grande do Sul, você vai aprender. Esteja com a mente aberta, porque você vai crescer e sempre se tornar um profissional melhor.
É verdade. E às vezes na própria cidade tem tanta coisa para se descobrir,
nossa,
né?
Curitiba tem coisas maravilhosas, até o passeio no cemitério. No cemitério tem lições para a gente aprender.
É verdade.
Tem lindas obras do nosso cemitério municipal.
E você aí, ouvinte, que, né, que está em várias cidades aqui do Brasil e do mundo, você aí na sua cidade pode fazer uma visita no seu bairro, na sua rua e descobrir tanta coisa. Viaje aí perto. Se você não pode viajar longe, viaje perto. E descubra vários segredos e conta para a gente. Manda uma mensagem, manda um e-mail, posarquitetura@uninter.com. Teremos aqui o maior prazer em saber o seu segredo. A gente promete que não conta para muita gente.
Às vezes compartilhar ele é valioso, a gente pode crescer com o segredo do outro.
Isso. Eu falei só, promete não compartilhar, mas só que não. Mas se for um bom segredo, a gente compartilha, porque o que é bom faz bem, não é verdade?
Exatamente.
Então, Dani, muito obrigada. Dani, que esteve aqui com a gente, arquiteta e urbanista, que viaja ao mundo, em que o mundo é sua inspiração. Então, quero agradecer demais a sua participação e boas viagens, ótimas viagens, não só agora, mas todas as futuras. E você aí que esteve ouvindo, que ouvirá o nosso programa. Muito obrigada.
Segredos da Arquitetura.